Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso e de todo o mundo podcast Somos Todos Malucos. O convidado de hoje é uma pessoa que vai começar a dormir numa tenda aqui ao lado do estúdio, o psiquiatra Gustavo Jesus. Muito obrigado.
Cá estou outra vez.
Por teres vindo mais uma vez.
Eu é que agradeço mais uma vez o convite.
Temos que arranjar um patrocínio para isto, para tu vires cá, pelo menos.
É? Mas, mas para eu ser pago?
Sim.
Mas eu venho de bom grado sem me pagares. Mas sim, se me quiseres pagar, se me quiseres pagar, também está certo.
Achas,
não me incomoda. Não me incomoda.
Não, claro.
Digamos que não me incomoda, que se me pagares, eu vim cá. Mas não é preciso.
Mas esta terceira vez, exatamente depois de termos abordado os mitos da psicologia, da psiquiatria, e depois de termos falado do teu livro, que está a correr bem, as vendas, ou não?
Está a correr bastante bem. Já estamos no final da terceira edição.
Já me passou, cabrão.
Já?
Já.
Espetacular.
Só fiz duas ainda. Estou quase no
Mas também não sabemos, as tuas podem ser uma edição de 10 mil exemplares cada.
Pois não sei, quantos é que são.
Pois eu também não sei. Mas está a correr bem, isso está.
O livro que se chama 300 mil anos de ansiedade.
Exatamente.
Hoje resolvemos então falar sobre dúvidas que as pessoas têm. Isto porquê? Porque geralmente quando há vídeos com o Gustavo, sejam os clipes ou mesmo aqui no podcast, as pessoas surgem com muitas questões. Então pedi exatamente que colocassem questões, sobretudo no Instagram e também no Facebook. E eu consegui agrupar aqui algumas por temas, aquelas que seriam mais relevantes. Não é que as outras não sejam, mas era muita coisa. Pá, e tivemos que selecionar aqui dois temas, dois, três temas. Vamos gerindo conforme também o tempo que tivermos aqui. Ora bem, um tema que as pessoas perguntam muito tem sido o como ajudar ou reconhecer alguém que poderá precisar de ajuda. Por exemplo, há aqui uma pessoa que diz: o conselhos para famílias de pessoas com depressão, como ajudar, porque nunca sabemos como agir, se estamos a ajudar ou a desajudar. Sinais de alerta de episódios psicóticos, como reconhecer, estar atento ao quê, o que é que pode explotar ou contribuir. Sinais de alarme de pais e professores que devem estar atentos nas crianças e jovens que podem indicar que os mesmos podem estar com problemas de saúde. Portanto, temos aqui
Sim,
é assim, várias ideias, mas vamos dividir isto.
Mas só essa pergunta já dava para uma hora de programa.
Se calhar vai dar, não sei.
É capaz, não sei, porque é assim. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e gosto muito de estar cá, portanto, fico muito honrado por me convidares pela terceira vez e também acho que é importante, até pelo seguinte, tu não me disseste nada disto, mas eu acho que é importante que as pessoas percebam que tu também és uma pessoa que respeita a ciência e que respeita a qualidade da evidência científica. E eu digo isto porquê? Porque tu não me disseste nada sobre isto, mas eu acompanho as tuas redes e, portanto, sei que às vezes te caem muito em cima por alguns convidados que tu trazes cá e que depois dizem algumas coisas um bocado mais fora da caixa. Também é natural que tu não és responsável por aquilo que os teus convidados dizem, não é? E nomeadamente houve agora um clipe recente em que eu lembro-me que a pessoa dizia que não valia a pena ir a psicólogos ou a psiquiatras,
não, isso
e coisas
foi,
deste estilo.
Isso foi o Ricardo, mas isso vinha na sequência de uma conversa.
Mas portanto foi uma coisa muito, que gerou muita polémica.
Sim, sim.
E é importante perceber que de facto, já tu não és responsável por aquilo que as pessoas dizem aqui, e que eu que te conheço sei que tu respeitas a evidência científica e a importância da qualidade técnica, não é assim?
Sim, eu respeito. Agora, eu tenho uma coisa, é curiosidade.
Certo, claro.
E por isso, por exemplo, se eu um dia, e já trouxe pessoas mais ligadas a terapias alternativas, e se eu as trago é porque tenho curiosidade em ouvir o que é que elas têm para dizer.
Eu acho que isso
a
é
A partir daí,
válido,
cada um
claro.
faz a sua análise.
Sim,
agora dou primazia, obviamente, à ciência.
Sim, e há, ainda bem, essa frase é excelente. O Raminhos acabou de dizer que dá primazia à ciência e, caro ouvinte, dê sempre primazia à ciência. Mas o que eu queria dizer era que é óbvio que a curiosidade nós todos temos, mas quando nós escolhemos um tratamento, e sobretudo eu como médico, quando recomendo um tratamento, não é, eu tenho que me basear em evidência. Eu não posso dizer assim, olha, faça isto só porque eu acho que é agradável, não é?
Sim.
Não vá tocar sinos tibetanos porque eu achei que era giro.
Mas eu faria o tratamento e ia tocar sinos tibetanos.
Pronto, Mas isso, se tiveres tempo para fazer tudo, acho ótimo, desde que não se descubra a evidência, não é? Mas, aliás, uma das áreas, se calhar falamos disso mais à frente, mas uma das áreas que suscitou muitas perguntas foi precisamente qual era a minha opinião sobre as terapias alternativas, a complementaridade, lá falamos disso a seguir. Mas antes disso, falamos então dessa pergunta que é: como reconhecer que alguém está doente ou que alguém precisa de ajuda? No fundo é a pergunta. E é engraçado que nas perguntas também se notou que diferentes pessoas se preocupam com diferentes fases da vida, não é? E com diferentes diagnósticos.
Sim.
E para isso é importante perceber que realmente que ao longo, portanto, a doença mental é muito diversa, não é? Claro que quando as pessoas falam hoje em dia em saúde mental, quase toda a gente está a falar de depressão e de ansiedade. Mas a doença mental é muito mais diversificada. Como tu disseste numa das perguntas, inclui os sintomas psicóticos, os episódios psicóticos, etc. Portanto, interessa perceber que ao longo da vida, desde a infância até à velhice, nós temos risco de diferentes doenças mentais ao longo da vida, mediante as idades e os fatores de risco em questão.
É uma em quantas pessoas é que têm possibilidade de
ao longo da vida, é um em cada 4 ou um em cada 5 pessoas ao longo da vida vão ter uma doença mental. Agora, qual doença é muito variável. Por exemplo, uma das perguntas que eu me lembro de ler aí no documento que me enviaste tinha a ver com as perturbações mais do neurodesenvolvimento, que são, por exemplo, as perturbações do espectro do autismo, as perturbações do tipo hiperatividade e déficit de atenção. Isto são doenças que, ou são perturbações, podemos dizer assim, que são visíveis ao longo do desenvolvimento. Ou seja, habitualmente não há propriamente assim um corte em que tu digas assim, a pessoa estava bem e deixou de estar. Não, é na relação da pessoa com o seu contexto, com a sua família, à medida que vai atingindo as metas do desenvolvimento, a aprendizagem, a escola, etc. Aí tornam-se evidentes algumas características do neurodesenvolvimento, que podem caracterizar a pessoa como, hoje em dia utiliza-se este termo muito, neurodivergente, portanto não ser neurotípico, mas sim neurodivergente, e depois, dependendo do grau de neurodivergência, isso pode realmente ser perturbador ao ponto de precisar de uma intervenção terapêutica, seja farmacológica ou psicoterapêutica. No caso do autismo, a perturbação da hiperatividade deve ser atenção. Depois, isto na primeira fase, não é? Embora já agora, eu sou psiquiatra de adultos, e nós no adulto também conseguimos diagnosticar perturbações de neurodesenvolvimento, porque às vezes nós temos, por exemplo,
ficam camufladas.
Exatamente, ou porque são mais ligeiras, ou porque o ambiente foi muito. Ou porque o próprio ambiente camuflou as manifestações. Mas, tanto o autismo como o déficit de atenção e hiperatividade têm que estar presentes a alguns traços desde a infância, sempre. Podem não ser evidentes e podem não causar disfunção e depois, na idade adulta, tornarem-se disfuncionais. Por exemplo, quando a pessoa, imaginemos que uma criança está num colégio altamente protegido e tem um estudo altamente acompanhado e tudo corre relativamente bem até entrar na faculdade, entra na faculdade, perde esse acompanhamento, vida social e a coisa torna-se disfuncional.
E aí até pode surgir muita ideia dos pais de pronto, foi para a vida,
claro,
perdeu-se.
Mas nem
e
sempre,
afinal,
às vezes, os novos desafios que a idade adulta introduzem na tua vida, como sendo novos papéis sociais que tu tens que ter, sei lá, namoros, grupos de amigos, sei lá, seres líder de um grupo por algum motivo, seja académico, o que for, novas relações sociais mais exigentes, mais esforço académico, maior necessidade de estudo, ou no mercado de trabalho, ter que fazer parte de uma equipa, receber ordens, enfim. Há uma série de novos desafios na idade adulta que podem tornar evidente uma coisa que já existia, mas que não era tão evidente assim. Mas, no entanto, é importante dizer que isto tudo é num contínuo, não é? Não é aquela coisa do estava bem, deixou de estar, pronto. Depois há as doenças em que isso é assim, em que há uma descontinuidade, estava bem, deixou de estar.
Tipo a depressão?
Tipo a depressão ou a psicose, que for os exemplos que tu mencionaste. Agora, portanto, só para esclarecer o seguinte. Quando há os sintomas psiquiátricos, no fundo, podemos, classicamente e antigamente, descreviam-se dois tipos de sintomas principais. Os sintomas neuróticos e os sintomas psicóticos. Isto já não é uma nomenclatura muito utilizada, mas basicamente os sintomas
psicóticos... Pensei que era a mesma coisa.
Não, não. É, digamos mesmo que é o oposto. Okay. Ou seja, nos sintomas psicóticos há uma cisão com a realidade. Ou seja, tu sais da realidade e os sintomas são coisas que não fazem sentido na concepção habitual da realidade, do tipo acreditar que és perseguido por aliens, acreditar que és o rei de França, sei lá, ou seja, atividade delirante, que és muito poderoso, que tens poderes mágicos, sei lá, atividade alucinatória, ouvir vozes que não estão presentes, ou ver coisas que não existem, ter cheiros que não existem, portanto, tudo o que seja. Ou, por exemplo, acreditar que és dois, que és três, que há um clone teu, que eu posso influenciar a tua mente, que eu tenho poderes de telepatia, portanto, tudo isto, que são fenómenos fora da vivência normal, são considerados sintomas psicóticos. Já agora um pequeno parênteses, e um pouco já na linha do que estávamos a falar há bocado, há umas correntes, mais ou menos mainstream, de que isto é tudo mais ou menos normal. Não é. ouvir vozes não é normal, achar que se tem poderes telepáticos também não é normal. São sintomas psicóticos. Bom, e isso são os sintomas psicóticos. Depois há os sintomas neuróticos, que são aqueles que são mais em continuidade com emoções normais que tu já tens na tua vida. Toda a gente já sentiu ansiedade, mas algumas têm ansiedade patológica. Toda a gente já sentiu tristeza, mas nem toda a gente teve depressão. Pronto. Então, falando dos sintomas psicóticos em particular, quando tu tens uma pessoa com sintomas psicóticos, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial. O que é que isto quer dizer? Ter sintomas psicóticos pode significar muitas coisas, por isso é que...
Olha, por exemplo, eu estava-me a lembrar de um caso que não acabou bem, muito recente, daquela mãe que matou o filho de um ano e tal.
Já li o título, mas não sei muito sobre a notícia.
Pronto, foi uma miúda nova, 20 e poucos anos, que teve... Lá está um surto, psicótico, mas ela já, pelo visto, já tinha sido acompanhada. Sim. Mas porquê é que eu me lembrei disto? Porque eu li a notícia e muitas pessoas disseram que a viram dias antes com a criança, mas de forma errática.
Certo.
E que não era natural. Mas que olharam e borrifaram-se.
Pois, mas eu percebo essa questão, mas é difícil.
Uma pessoa faz aqui, quando estás a ter um surto psicótico.
Não, claro que aí o papel das pessoas mais próximas é que é mais relevante, não é? Porque se tu tiveres uma pessoa na rua e vires um comportamento errático, quer dizer, onde é que está a privacidade da pessoa, onde é que estão os limites de tu chamares a polícia ou de tu interferires naquela vida? Não sabemos, não é? É difícil definir isso. Portanto, cabe, provavelmente, eu diria às pessoas que são mais próximas, estar alerta para uma alteração comportamental do comportamento habitual da pessoa. E que depois, claro, estamos a falar aqui de um caso, eu não conheço esse caso.
Sim, sim.
Nem gosto de comentar casos em particular, mas... Mas voltando só atrás um bocadinho, dizer que sintomas psicóticos podem ter vários significados. Aquilo que se chama um episódio psicótico, ou um surto, hoje já não se utiliza essa designação, mas um episódio psicótico, vamos chamar-lhe até o primeiro episódio, porque a pessoa nunca teve antes sintomas psicóticos, tem um primeiro episódio psicótico. Esse primeiro episódio psicótico pode ter vários significados. Pode estar relacionado, por exemplo, com o consumo de drogas, não é? Nós sabemos que há várias substâncias que aumentam muito o risco de primeiro episódio psicótico, como é o caso dos canabinoides, que aumentam. Há várias meta-análises, estudos muito grandes, que mostram que fumar canabinoides, sobretudo canabinoides de alta potência, que é aquilo que mais frequentemente
erva.
Hoje em dia... Erva. Sim, cannabis, portanto. Só que,
então, exato. Porque se tu dizes canabinoides, as pessoas dizem, mas isto está bem, eu fumo erva.
Então eu digo-te, os canabinoides... É tudo o que é derivado marijuana. Da cannabis. É tudo o que é derivado da cannabis. E depois chamou, tens várias coisas. E depois há aquelas pessoas que dizem assim, não faz mal porque eu só fumo um bocadinho de chamou ou só fumo um axixezinho. E há pessoas que dizem assim, isso faz muito mal. Eu fumo erva mesmo, porque a erva é pura e é natural. Já sabes que a minha irritação com esta história do químico e do natural. Mas a erva é natural, não tem problema nenhum. Não é verdade. Porque o que interessa mesmo são as substâncias que estão presentes na erva. Claro que se tu fumares... erva misturada com petróleo faz adicionalmente mal, ou seja, tens os malefícios da erva e tens os malefícios do petróleo.
Sim.
Mas a erva em si, o que é que tem? Tem substâncias químicas, é certo, porque embora as pessoas achem que é muito natural, por algum motivo tu fumas e tens um efeito, é porque aquilo é um químico que vai aos receptores do teu cérebro. E há várias substâncias, THC, o CBD, que também é uma das coisas que é muito perguntada nas tuas redes sociais, o que é que as pessoas acham, o que é que eu acho sobre o CBD e tal, depois falaremos disso eventualmente, mas quando tu fumas erva de alta potência, seja erva ou qualquer dos seus derivados de alta potência, que é com uma determinada percentagem de THC versus CBD, e se este consumo sobretudo for diário, o risco de ter um episódio psicótico pode ser até 5, 6, 7 vezes maior do que se tu não fumares. Portanto, imagina bem a importância deste fator de risco para teres um primeiro episódio psicótico. Agora, também há pessoas que nunca fumaram nada na vida e têm episódios psicóticos. Porque há aqui um conjunto, que é os fatores ambientais, entre os quais se incluem os consumos, sobre um cérebro, e esse cérebro tem que ter uma predisposição. Claro que se juntares tudo é pior, não é? Uma pessoa que tenha uma história familiar, ou seja, genes, de esquizofrenia ou genes,
e depois ainda vai fumar erva.
E vai fumar erva, pois claro que aí está o caldo entornado, porque está a juntar muitos fatores de risco.
Sim.
Portanto, perante um primeiro episódio psicótico, na verdade, muitas vezes não se sabe imediatamente qual é o diagnóstico. Mas pode acontecer que haja episódios psicóticos que são apenas pelos tóxicos, são muito menos do que as pessoas pensam, porque as pessoas normalmente acham, isso é tudo das drogas, a pessoa fumou, ficou psicótica. Há uma pequena percentagem que é apenas tóxica, ou seja, em que a pessoa fumou e é por fumar que ficou psicótica. A maior parte dos casos provavelmente tem um diagnóstico subjacente. Ou vai depois desenvolver
uma predisposição,
E que normalmente enquadra-se normalmente ou nas doenças mais do estilo da esquizofrenia, ou nos, nas doenças mais do estilo da doença bipolar.
Mas o que é que uma pessoa faz quando vê alguém com um surto psicótico?
Alguém do tipo, quem? Se for um familiar teu, tens que levar imediatamente à urgência do hospital.
Mas a pessoa quando está com um surto psicótico...
À urgência do hospital, digamos. Também não quero agora. Quem me está a ouvir e é psiquiatra, está a pensar, o que é que ele está a dizer? Vai toda a gente aparecer no hospital. Claro, é assim, quem tem um episódio psicótico tem que ser visto por um psiquiatra. Pronto, isto pode ser feito em ambiente, se a pessoa não tiver...
Na urgência
isto também vem um bocado na sequência de uma coisa que comentam muito também no teu Instagram, que é, ah, isso é tudo muito lindo, mas como é que a gente vai a uma consulta? Porque não temos dinheiro e as consultas são muito caras e as listas de espera do público são isto e são aquilo. Portanto, a minha resposta a isto tudo é, há sempre a urgência. Ou seja, na impossibilidade de ser visto por um psiquiatra noutro contexto qualquer... O serviço de urgência está sempre disponível e os serviços de urgência, na generalidade, ou têm psiquiatria lá ou encaminham para outro hospital que tem psiquiatria. Mas claro que isto é a última linha. O idealmente é tentar uma consulta de psiquiatria antes ou pedir ao médico de família que encaminhe para a psiquiatria.
Mas tu consegues levar, porque também depende muito do surto que a pessoa está a ter, não é? O tipo de alucinação que está a ter.
Ou
delírio que está a ter. Porque tu podes não conseguir, tu como é, não convences uma pessoa com um surto psicótico a ir a um psiquiatra,
certo? É uma boa pergunta, certo. Depende. Há pessoa, dependendo da relação que tu tens com a pessoa, claro. Dependendo do tipo de argumento que consegues utilizar para tentar trazer a pessoa à realidade, perceber, olha, tu não estás bem, o teu comportamento está a representar um risco para ti, está a representar um risco para as pessoas que tu gostas, e as pessoas muitas vezes cedem a ir à consulta ou a ir a um serviço de urgência. Se não for possível de todo, é a tua pergunta, é o que fazer a um doente que está nitidamente psicótico e que não quer ser observado, não quer ser visto e acha que está tudo bem com ele. Aí recorre-se ao delegado de saúde. Pronto, o delegado de saúde é uma figura que existe nos centros de saúde e que, com a informação clínica e com a informação familiar, pode pedir, pode emitir aquilo que se chama um mandato de condução para que a pessoa seja levada a uma urgência mesmo que não tenha essa vontade. Ou seja, no fundo, eu sei que isto é um bocadinho polémico de falar sobre isto num podcast mais leve como é o teu, mas de facto há pessoas que são doentes, não reconhecem que estão doentes e não se tratarem é deteriorar o seu próprio estado e portanto é protetor para as pessoas...
E colocar o dos outros em risco.
Exatamente. Portanto, é proteger as pessoas, tratá-las contra a sua vontade, estás a perceber? Ou seja, há um bocado esta ideia de as pessoas não podem fazer, não podem obrigar os outros a fazerem coisas que não são da sua vontade. Mas se tu estás doente, psicótico, estás a pôr em risco os outros, ou até tu próprio, ou estás a deteriorar o teu estado clínico porque estás cada vez mais doente e não te tratas, é protetor para ti e portanto é perfeitamente legítimo, além de ser legal, claro, tratar uma pessoa contra a sua vontade, utilizando os mecanismos na lei de saúde mental.
Mas, por exemplo, em relação à depressão já não fazes isso?
Isso é uma pergunta relevante, mas por acaso depende. Claro que nunca...
Porque isso foi uma das questões também, o conselho para famílias de pessoas com depressão.
É? Pronto, é assim, como na depressão...
Porque há pessoas que estão num registro, estão num quadro que já pode ser um quadro de depressão, E não ter essa noção e não querer procurar ajuda.
Eu acho que não ter essa noção talvez seja excessivo. Eu diria mais que as pessoas não querem aceitar que precisam de um tratamento. Okay. Até podem ter a noção de que não estão a funcionar como funcionavam antes, mas não querem tratar-se. Mas se tu argumentares com as pessoas, provavelmente consegues chegar à conclusão de que a pessoa tem consciência de que aquele não é o seu estado habitual e tem consciência de quais são os riscos daquela situação. Que está emagrecido, que não cuida de si, que deixou de tomar banho, que está a produzir menos no trabalho ou que até mesmo deixou de ir trabalhar.
Sim, não dorme.
Ou seja, mas a pessoa está consciente do seu estado. E a pessoa sabe, ok, eu estou assim, mas eu opto por não me tratar. Aqui é diferente, porque... Tratar uma pessoa contra a sua vontade implica que a pessoa não tenha consciência do seu estado ou da necessidade do seu tratamento. O que na maior parte das pessoas com depressão não acontece. As pessoas estão conscientes do seu estado, mas por uma razão ou outra, por preconceitos ou por outro motivo, optam por não se tratar. Mas sabendo do seu estado e sabendo que o que é o tratamento e que ele eventualmente seria necessário. Mas queria fazer aqui um pequeno parênteses. Há casos de depressão psicótica, por exemplo. Portanto, depressões muito graves... que não são tratadas durante muito tempo e que evoluem gravemente e que depois desenvolvem sintomas psicóticos. Normalmente que são aquilo que se chama, isto é um palavrão um bocado técnico, mas são sintomas psicóticos congruentes com o humor. Ou seja, a pessoa está deprimida, uma depressão, por exemplo, de longa evolução, de gravidade progressiva, e depois começam a ter crenças que não são verdadeiras, de que estão em ruína, ou de que estão falidos, já não há nada a fazer, ou de que estão doentes, tem uma parte do seu corpo que está doente e que não há nada a fazer, embora não haja evidência nenhuma nesse sentido, mas a depressão evolui de tal forma para um estado de gravidade que se desenvolvem sintomas psicóticos. E aí, já pode ou não ser admissível o tratamento contra a vontade. Depende das características depois de cada pessoa e de cada quadro clínico em particular.
Então, isso no caso destas famílias, por exemplo, tu não podes convencer um quadro que não seja esse, que seja um quadro de depressão, mas não nesse nível.
Sim. Portanto, estás a falar das depressões mais,
sim,
banais,
imagina
digamos assim.
Que eu tenho alguém na minha família
com depressão. E achas, sim, que a pessoa ia melhorar muito se fosse tratada e a pessoa não quer.
Exato.
Só podes tentar convencê-la. É o máximo que podes fazer. É mostrar à pessoa exemplos, explicar à pessoa exemplos de outros casos que tu conheces semelhantes, dizer, olha, conheço tal pessoa que passou pelo mesmo que tu e que entretanto recusou o tratamento, mas entretanto começou a tratar-se e melhorou drasticamente. Repara que tu não és a pessoa que eras antes. Lembras-te que antigamente não dirias isso, antigamente terias uma atitude totalmente diferente perante esta adversidade e agora estás a comportar-te desta maneira, isto não é habitual.
E mostrar compaixão pela pessoa.
Mas mostrar compaixão pela pessoa,
empatia,
é sempre bom. Isso é sempre importante em qualquer circunstância.
Mas é que isto pode funcionar muito naquela lógica, sabes, das pessoas. Às vezes o desespero é tanto que se tornam também elas agressivas com a pessoa que tem depressão, no sentido, tu tens que te tratar.
Estou a perceber.
Tu estás a, se não, tu nem sei quê, e estás a dar a cabo da tua vida, e estás a dar a cabo da nossa vida. Estás,
certo,
a perceber?
Percebo.
Isso tem um efeito contrário, se calhar.
É, pode ser ou não, é muito difícil traçar, pois, regras gerais aí, porque cada, sim, pessoa é uma pessoa, e depois cada, claro, pessoa tem a sua personalidade, não é? Porque depois tu não te esqueças que tudo isto acontece no meio da personalidade. E depois há pessoas muito obsessivas, como tu conheces algumas, pessoas que são mais...
Estás a apontar para mim?
Não, conheces algumas, pessoas que são mais, sei lá, mais rígidas, pessoas que são mais flexíveis,
sim,
pessoas
mais
que são mais teimosas ou não, pessoas, sim, que são mais demonstrativas, ou pessoas que valorizam muito determinado tipo de sintomas e outras não, portanto tudo depende muito. Há pessoas que precisam de há determinados tipos de abordagem psicoterapêutica que é mais assertiva, porque há determinados perfis de personalidade que precisam de maior assertividade. Portanto, eu não posso dizer que é mau ser mais imperativo. Depende das pessoas. Há pessoas para,
sim,
quem é importante ser imperativo e dizer assim, olha, tu vais ter que ir ao psiquiatra.
E dar uma chapada.
Tu estás, uma chapada, salvo seja.
Sim,
uma chapada psicológica.
Exatamente.
Uma chicotada psicológica.
Uma chicotada psicológica.
É? Isso pode ser, não, necessário. Há outras pessoas para quem isso é péssimo e nunca vai resultar. Portanto, isso depois
tem um,
depende,
efeito contrário, sim.
Sim. Ou seja,
tem
importante
muito a ver com a personalidade.
Por isso é que eu comecei por dizer logo no início desta pergunta que o importante é as pessoas que melhor conhecem a pessoa em questão tentarem perceber qual é. Porque é que tu, repara, tu quando conheces muito alguém, tu já sabes como é que a pessoa se vai comportar, não é?
Sim.
É porque tu conheces a personalidade. E as personalidades das pessoas são, no fundo, um padrão. Por isso é que o que é a personalidade, já agora? A personalidade é um padrão de comportamentos, de crenças, de ideias, com as quais tu te relacionas contigo próprio, com o mundo e com
os outros.
Outros. Portanto, se eu conheço muito bem alguém, eu digo assim, nem lhe perguntes isso porque eu já sei o que é que ele vai responder. Ou, olha, nem vale a pena convidá-lo porque ele não vem. Ele, neste evento, com estas características, ele não vai querer vir. Porquê? Porque é um padrão. Portanto, se é um padrão, há uma certa previsibilidade. Logo, quando tu tens uma pessoa doente, por baixo havia uma personalidade, não é? A pessoa está deprimida, mas antes já era uma pessoa com uma personalidade. E quem conhece melhor essa pessoa estará provavelmente mais capacitada para saber
como
é que vai agir naquele contexto, sabendo que o objetivo é sempre levar a que a pessoa procure tratamento. Tratamento, e agora é assim, eu sei, e podemos partir daqui para esse outro tema, eu sei que as terapias alternativas estão muito na moda e cada vez mais mainstream. E eu até admito que elas possam incorporar um trajeto de vida e um trajeto de tratamento de uma pessoa. Mas se tiverem alguém ou algum familiar que está nitidamente doente, que é uma pessoa diferente do que era antes, que está deprimida ou que está gravemente ansiosa ou que está psicótica ou qualquer outra coisa, não levem primeiro às terapias alternativas, porque não vai ter a solução ali. Nem que, eventualmente depois poderão integrá-la no trajeto da pessoa a seguir. Mas se a pessoa está doente, a pessoa precisa de um médico e ou de um psicólogo. Percebes? Portanto, eu até diria, na minha opinião, um médico inicialmente. Porque o médico poderá fazer logo...
É aquilo imagina, que tu dizes, faz o diagnóstico,
claro,
e faz o despiste de outras coisas.
Porque se tu estás psicótico,
coisas,
vamos supor, imagina no exemplo da psicose.
E vou fazer reiki.
Não, e nem é isso.
Ainda acho que sou
imagina,
o mestre da
se
reiki.
Estás psicótico, tu podes ter apenas podes ter uma psicose puramente falando, uma doença primariamente psiquiátrica, ou podes ter uma epilepsia, ou podes ter um tumor cerebral,
sim,
ou um AVC. Portanto, e aí, digamos, o conhecimento médico é que é necessário para fazer esse diagnóstico. Mas, de qualquer maneira, um psicólogo, sobretudo um bom psicólogo, é capaz de dizer assim, olha, eu acho que realmente precisa de uma intervenção psicoterapêutica, mas antes tem que fazer aqui um despiste se se trata de uma doença médica, se está com anemia, se está com outra coisa qualquer que possa estar a contribuir para a sua depressão. Porque o psicólogo tem uma formação científica também mais sólida. Agora, se a pessoa vai a um tocador de sinos, ou se vai...
Gostas do tocador de sinos?
Ou se vai a sei lá, a um workshop de mindfulness,
a um
retiro feito por um...
Xamã.
Eu nem sei um xamã, até não me vou introduzir nessa temática de xamãs, porque não sei suficientemente sobre o que um xamã faz para estar a comentar. Mas sei, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, nas redes sociais, e tu vês isso também, pessoas da área artística, vamos dizer assim, atores, comediantes, etc., que depois passaram por uma determinada experiência de vida, eles próprios, e com base naquela experiência passaram a dar workshops. Como se a experiência da pessoa valesse alguma coisa do ponto de vista científico, não vale.
Sim.
Porque uma coisa é tu estares aqui, tu tens experiência de saúde mental e de doença mental na tua vida,
mas,
o que fazes é, dás palavra a alguém que saiba falar sobre os outros.
Sim, agora, e mesmo no espetáculo que eu faço e que está relacionado com esse tema, é uma ressalva que eu faço sempre. Eu não sou terapeuta. Esta merda não é um workshop.
Pronto, mas infelizmente nem toda a gente faz essa ressalva, como sabes.
Mas sabes uma coisa curiosa? Eu, como te disse, dou primazia à ciência, sim, mas tenho esse complemento porque também estou muito ligado a essa área.
Certo.
E eu já fiz terapias, lá está, alternativas, em que me foi aconselhado exatamente estar num psiquiatra.
Ótimo. Mas isso é ótimo. Só que
tem consciência que são raios de ação diferentes.
É muito bom. Mas infelizmente, quanto mais... Aliás, tu recentemente falaste na tua página de Instagram.
Tu vais muito à minha página de Instagram.
Sabes porquê? Tu publicas muito.
Ah, okay.
Fazes muitas posts. Portanto, cada vez que vou ao feed está lá o Raminhos a dizer alguma coisa. E um post que fizeste recentemente, mas porque eu gostei muito, que foi a propósito de um comentador desportivo que diagnosticava uma perturbação de personalidade a um jogador.
Era jogador o Ronaldo?
Era. Eu não queria estar a mencionar nomes, como dizem as pessoas, mas era. E então o comentador desportivo dizia: não é preciso saber muito, não é preciso estudar, basta pôr na internet e está lá tudo. Check, 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 check. Pá, isto é o pior exemplo que se pode dar do que é avaliar uma pessoa, avaliar um comportamento. Porque isto dá a ideia. É porque. Estudar psicologia é uma coisa muito séria, percebes? Não basta fazer uma checklist, porque senão, se psicologia ou psiquiatria ou medicina fosse só fazer checklists, pois era facílimo fazer medicina, e não é. E assim como não é fácil ser um bom psicólogo e fazer um bom diagnóstico psicológico e uma boa psicoterapia. Isto para dizer o quê? Infelizmente, da minha experiência, e aqui repara, estou a falar da minha experiência, portanto não é muito cientificamente válida, mas a minha experiência é mais, são mais as vezes em que uma terapia alternativa desrecomenda a psiquiatria e diz até, epá, veja lá, você está a fazer medicamentos a mais, ou recomenda que se retire os medicamentos, do que o contrário, do que dizer assim, olha, você está aqui a tocar os sinos comigo, mas vá também ao psiquiatra. Isto é mais raro, infelizmente.
Sim.
Porque, claro que, eu não tenho nada contra as terapias alternativas e dou-lhes lugar total, as pessoas têm liberdade para progressar as terapias. Agora, o que eu acho grave é quando os terapeutas dessas terapias, so-called terapeutas, porque qual foi a formação que lhes atribuiu o título de terapeuta?
Foi um retiro em Kuala Lumpur.
Talvez. Não sei onde é que foi, mas porque às vezes agora as pessoas também são todas terapeutas e como se auto-intitulam terapeutas, parece que ganharam uma mística terapêutica ou uma mística científica que não têm, na verdade. Mas ok. E é
eu acho isso muito perigoso.
Pois achas, e com razão, porque é.
Porque eu acho que tem muito a ver com a responsabilidade, não é?
Mesmo
que uma pessoa, por exemplo, e eu sei que tu não ligas a estas merdas, mas uma pessoa que tenha um dom espiritual ou mais mediúnico, vá, e que tenha provas na sua vida que isso é assim, ajudar os outros é sempre uma grande responsabilidade. Por isso é que estas pessoas com que eu já fiz terapias...
Certo.
Tem essa noção, estás a perceber, que há uma separação que é importante fazer.
Então ainda bem, ainda bem que tiveste essa experiência na tua vida, e se não servir para mais nada este episódio de podcast, que sirva para quem nos está a ouvir a propósito das terapias alternativas, ou se você é terapeuta alternativo, não recomenda a paragem dos medicamentos, não recomenda o abandono da medicina e o abandono da psicologia, porque isso é muito perigoso.
Ou quanto muito, pode recomendar, olha... Está-me aqui a surgir, usam muito esta expressão,
sim.
Está-me aqui a surgir, fala com o teu psiquiatra sobre a medicação, quando é que deves começar, se deves manter ou não.
Eu acho que isso é errado. Porque o que é que está...
Então pronto, então esqueçam.
Não, está então errado. Esqueçam. Porque está-me aqui a surgir que o terapeuta não tem qualquer conhecimento técnico para opinar sobre medicamentos. Percebes? É, está-me a surgir isso rapidamente. Sim. E outra coisa que me está a surgir é que a ignorância é um grande problema. Nesse post que tu fizeste sobre o comentador desportivo, citaste um efeito que eu estou sempre a citar. Aliás, eu pensei em minha casa e pá, se calhar fui eu que lhe falei deste efeito a primeira vez.
O quê?
Do Dunning-Kruger. O efeito
do Dunning-Kruger. Ah, não, não, não. Porque foi muito simples. Se não sabem, vão a esse post que é relativamente recente. Porque eu pensei assim, isto, o que este gajo está aqui a dizer, esta mania de que está sempre certo e que de opinar sobre merdas que não sabe, isto deve ter uma
espécie, um nome.
Deve ter um nome. E lá está, fiz o que ele fez, fui à internet.
E puseste e também, falar sem saber.
Falar, basicamente, pus falar sem saber. E apareceu-me o Dunning-Kruger.
Então, para quem não sabe e quem nos está a ouvir, o efeito Dunning-Kruger é um fenómeno psicológico que diz que quanto maior a ignorância sobre um determinado tema, maior a convicção que nós temos sobre esse tema e maior a certeza com que falamos sobre um tema porque não sabemos nada sobre isso. E isso, quem estuda medicina ou qualquer outra ciência exata sabe que é assim, porque nós no início achamos que sabemos tudo e depois à medida que estudamos percebemos que há sempre alguma coisa que nós ainda não sabemos e há sempre alguma coisa que vai acrescentar e aprendemos também no método científico a colocar sempre tudo em dúvida, não é? Perante um diagnóstico, mas será que é mesmo este o diagnóstico? Perante um tratamento,
nem todos os médicos bem?
Sim, mas eu acho que em
aí
geral
aí também há uma falha há uma falha de alguns médicos, de uma assunção que sabem tudo.
Infelizmente isso é verdade, mas eu também posso dizer isso para qualquer profissão.
Não estou a dizer que seja... Exato,
sim,
mas é isso.
Sim.
Não estou a dizer que é,
pronto,
o, teu, é
errado,
o teu caso, mas há
errado.
Muitas pessoas,
eu acho
profissionais
que
fazem
a
isso.
A prática moderna e atual da medicina, e eu acho que posso falar pela generalidade dos médicos e psiquiatras da minha geração, é uma prática de decisão partilhada, em que a pessoa faz um diagnóstico e põe à consideração do doente, ouve a opinião do doente, tem em consideração as escolhas do doente em termos de medicamentos ou de terapias para combinar com o doente essas sim, decisões, e leva em consideração efeitos adversos, etc. Agora, não podemos deixar de dizer que há um grau que é conhecimento científico. E, portanto, há pessoas também que se colocam ao nível da discussão com o médico como se soubessem tanto como o médico. Isso é o efeito do Dunning-Kruger. É assim, ah, doutor, está para aí a dizer isso. Mas eu sei perfeitamente que hoje em dia se pode usar cannabis para tratar a ansiedade. Porque eu li no Daily Testicle, por exemplo... Percebes?
Que jornal é esse? Tu lês?
Não existe. Mas isto vem a propósito de um vídeo cómico muito giro, que agora recomendo a todos que vejam, que é precisamente sobre o efeito do Dunning-Kruger, que é, são dois bonequinhos e um bonequinho diz para o outro, snakes have legs, portanto as cobras têm pernas, e ele, oh, no, snakes don't have legs, snakes
crawl
e tal, no, snakes have legs, where did you read that, man? I read it on the Daily Testicle. E ele diz, unfollow. Ou seja, isto para dizer que, e voltando à questão das redes sociais, as redes sociais têm esta coisa que é, normalmente as pessoas vão selecionando conteúdos e pessoas que dizem aquilo que elas querem ouvir. E, portanto, às vezes afastam-se depois dos conteúdos científicos e começam a acreditar cada vez mais que não precisam de saber mais. Só aquilo basta. Tiveram a sua experiência exita, de pessoal, vão fazer um workshop e um retiro, pronto, por exemplo, terapias de casal. A terapia de casal é uma coisa altamente complexa, eu trabalho com terapeutas de casal altamente qualificados e que posso dizer que são excelentes e que já assisti praticamente quase a milagres em relacionamentos em que eles intervieram. E depois vais à internet e tens lá um ator qualquer, ou um... Eu estou a ser injusto com os atores, não é só atores, todo tipo de profissões. Uma pessoa, o que eu quero dizer é, uma pessoa não qualificada, porquê é que eu estou a dizer atores? Porque são pessoas com muita visibilidade
e porque
têm muitos seguidores.
Sim, e porque é uma cena muito new age.
Sim, eu estou a ser um bocado injusto, não é atores. Profissões não qualificadas,
sim,
a fazer posts sobre, com base na minha experiência e com este meu amigo que é terapeuta dos sinos, vamos fazer um workshop sobre terapia para melhorar a vossa vida em casal. Opa, isto não é aceitável, na minha opinião. E acho que é falta de espírito crítico. É o quê? É o efeito do Dunning-Kruger na sua máxima potência.
Porque certamente essas pessoas... Sim, eu conheço alguns casos assim que eu, quando vejo, tipo, que agora dão... não é dar palestras, mas que dão workshops, ou não sei, e eu fico a pensar, mas eu conheço esta pessoa e sei que ela tem muita merda para resolver.
Pronto, e sobretudo, mas as pessoas podem ter todas
podem ter
merda para
exato,
resolver,
podem
mas
ter
podem ter conhecimento técnico
exato,
para dar. Esse é que é o fundamental.
Sim.
Porque repara, Olha, aliás, uma das perguntas que te colocaram foi quem é o psiquiatra do psiquiatra, não é? Ou às vezes é quem é o psicólogo do psicólogo? O psicólogo precisa sempre fazer psicoterapia?
Precisa.
Há pessoas que dizem que sim, mas eu acho que não, nem sempre. Depende. Porque isso é mesmo...
Já foste ao psiquiatra?
Eu nunca fui ao psiquiatra, mas a minha mulher é psiquiatra, portanto eu estou em casa com a psiquiatra e...
Em casa de Ferreira, espeto pau.
É verdade. Mas é assim, repara, eu nunca senti necessidade de ir ao psiquiatra, provavelmente se sentir necessidade, sim, irei. O claro. Que interessa aqui dizer é que o psiquiatra é um médico, portanto, porque há um bocado esta ideia agora também, se caiu um bocado nesta ideia, toda a gente devia fazer psicoterapia. Também não é verdade, não vamos tanto, não tem nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Eu acho que às vezes é importante... Ir a um psicólogo, sim, não é necessariamente um sinal de problema.
Não, isso é óbvio. Mas, e repara, e há até...
Um psiquiatra, acho que sim.
Mas é assim, em princípio as pessoas não vão a um psicólogo só porque lhes apeteceu. Está tudo bem com a sua vida e vou ao psicólogo.
Não, acho que tens de ter alguma coisa.
Ora bem.
Alguma coisa no sentido de querer saber mais
dúvidas. Ou há um grau de sofrimento, ou há uma dúvida qualquer. Exatamente. Ou seja, mas há aí qualquer coisa. Há um fenómeno psicológico, há um fenómeno do seu estado mental. O estado mental habitual foi alterado por qualquer fenómeno. Ou porque a pessoa se divorciou, ou porque a pessoa foi despedida, ou a pessoa estava insatisfeita com o seu trabalho. Enfim, há montes de questões. Depois, isto pode ou não corresponder à doença mental. Porque tu tens muitas vezes as pessoas, claro, imagina que estão no trabalho insatisfeitas, não se identificam com o trabalho, têm um quadro de burnout, que não é uma doença mental, é apenas um quadro de estado mental alterado, e querem perceber, é pá, mas porquê? Porquê é que eu estou assim? Eu quero melhorar a minha vida no trabalho, etc. Mas às vezes ficam mesmo tristes, não é? Prolongadamente no tempo, mas não chega a ser uma depressão. É o quê? É aquilo que se chama uma perturbação de ajustamento. Isto é muito frequente. É, as pessoas têm um estado mental que é... está a ajustar-se àquela situação nova, a uma situação à qual eu me estou a ajustar, há um ajustamento psicológico àquilo. E há uma perturbação do estado mental nesse contexto. Claro que aí o aconselhamento psicológico é importante, psicoterapêutico ou não, pode não chegar a ser necessária uma psicoterapia propriamente dita. Agora, alguma coisa há, portanto esta ideia de que toda a gente vai ao psicólogo ou toda a gente vai ao psiquiatra não faz muito sentido, não é? Porque se a pessoa não teve um fenómeno que justificou esta procura de ajuda ou esta procura de tratamento, então aí não faz muito sentido. Nesse sentido, dizer qualquer psicólogo tem que ter feito psicoterapia não faz grande sentido, por isto que eu acabei de explicar.
Qualquer psicólogo tem que ter estudado psicologia.
Exatamente, qualquer psicólogo tem que ter estudado psicologia e feito toda a formação necessária para lhe dar as competências técnicas para fazer aquela psicoterapia em particular. Não tem que ter feito psicoterapia, pelo mesmo motivo. Ou, como é que ele é psicólogo, ou como é que ele é psiquiatra se ele nunca teve doença mental? Isso é uma pergunta completamente estúpida, é a mesma coisa. Como é que ele é oncologista se nunca teve cancro, não é? Ele só podia ser hematologista depois de ter leucemia, não é? Ou então, um bom fisiatra é aquele que está cheio de artroses. Quer dizer, isto é tudo uma parvoíce.
Eu acho que é o contrário. Um gajo que está cheio de artroses não é um bom fisiatra. Também pode não ser. Pode ser.
Porquê? Todos nós podemos ter artroses. Sabes que tu também já não vais para novo. E calma. As pessoas...
Mas eu faço desporto. Faço muito desporto.
Verdade. Eu tenho mais probabilidade de ter artroses do que tu. Porque eu não gosto de fazer
desporto. Isso é como ir a um oftalmologista e ele não poder usar óculos.
Olha, por exemplo, exatamente, isso é absurdo, não é?
Aliás, a primeira vez que fui ao oftalmologista, eu entrei no gabinete, a primeira coisa que ele me disse foi: já chegou, não o vi.
E tu percebes logo, por isso que ele foi para a oftalmologia. Não, mas isso é bom. De acordo com esse princípio, de que é preciso fazer psicoterapia para depois ser psicoterapeuta, então, de acordo com esse princípio, isso foi um bom sinal. O oftalmologista vê mal e, portanto, tem experiência pessoal de ver mal.
Sabe o que é que eu estou a sofrer.
Mas, pronto, isto não faz muito
sentido. Mas isso pode ser também a premissa para as terapias alternativas, não é?
Ora bem, daí já consegues deduzir pelo menos parte do que é a minha opinião sobre as terapias alternativas. Embora,
já experimentaste alguma coisa?
Não.
Não tens curiosidade?
Eu não tenho muita curiosidade, para ser honesto. Sabes porquê?
Queres que eu te leve a alguma?
Não, porque eu vejo, na minha prática clínica, eu deparo-me com isso, não é? Portanto, eu tenho contacto com as terapias alternativas do outro lado.
Como?
As pessoas que vêm à minha consulta e que já passaram por terapias alternativas.
E o que é que dizem, geralmente?
Várias coisas diferentes. Eu tenho doentes que reconheceram valor na terapia alternativa e tenho outros que acharam uma ganda parvoíce e que acham que não tem qualquer validade. Eu não faço comentários nesse sentido. O que eu... Nem queria estar aqui toda a gente já percebeu que a minha opinião é: eu, como terapeuta e médico, só recomendo aquilo que tem evidência científica para ser recomendado. Pronto, o que não tem evidência científica, eu não me sinto bem, vamos dizer assim, para recomendar, porque eu não sei, se eu não sei quais vão ser os resultados, não é? Eu, como médico, tenho que ter um grau de previsibilidade daquilo que eu estou a fazer. Se eu recomendo uma coisa, eu estou à espera de um resultado, senão a pessoa não vai procurar-me. A pessoa quer-me uma consulta minha porque acha que eu tenho capacidade técnica para ver além daquilo que a generalidade das pessoas vê. Eu tenho capacidade técnica para fazer um diagnóstico melhor e tenho capacidade técnica para, com base nos meus conhecimentos científicos, recomendar um tratamento, seja uma psicoterapia, um tratamento farmacológico, etc. E para isso eu tenho que saber, ok, nas pessoas com este quadro clínico, quando se dá este medicamento, 30%, 40%, 50%, 60% melhora. Quando se recomenda a psicoterapia, 50% tem um bom outcome. Eu tenho que saber isto para poder recomendar, senão Sim. Eu sou uma fraude. Vou estar a recomendar uma coisa que eu não sei o que é que vai fazer, percebes?
Isso, eu acho que podemos passar aqui a esta questão, que é aquilo que tu também tinhas falado, a complementariedade de terapêuticas não medicamentosas na saúde mental. E a utilização de psicadélicos e medicação alternativa.
Pronto,
isso
na verdade são muitas perguntas numa só. Ou seja, primeira coisa, terapias...
Isto é aquilo que nós estávamos a falar.
Mas as terapias alternativas podem ou não ter uma intervenção farmacológica. O que é que eu quero dizer com isto? Porque as pessoas acham que, por exemplo, beber chá não tem qualquer risco.
Há uma coisa que é muito perigosa, que eu lembro que há uns anos, porque também era a coisa, eu não vou tomar químicos, não é? E fiz pesquisas e depois comecei a perceber que não era boa ideia, que é o hipericão.
Ora bem, muito bom exemplo. Isto para dizer o quê?
Eu sei, caro colega.
Muito bem, repara, colega. Tu tens uma diversidade de terapias alternativas. Em algumas delas, portanto, repara, se a terapia alternativa não tiver nenhuma intervenção biologicamente ativa, ou seja, se o terapeuta alternativo não te disser, olha, vá tomar isto ou deixe de tomar isto, ok, em princípio mal... Não fará, embora isto também seja duvidoso, Sim. porque às vezes uma intervenção meramente psicológica, algo que te é dito, ou uma expectativa que te é criada, também pode ser maléfica para Sim. o teu estado mental. Mas, portanto, por isso já nem estou a avaliar essa parte. Agora bati aqui no microfone. Estou só a avaliar a parte em que há uma intervenção, por exemplo, com um chá, vamos supor. As pessoas pensam, ok, não estou a tomar medicamentos, ou até podem dizer, repara, porque o que...
É o natural, é a cena do natural.
Primeira premissa, se a pessoa está a ser acompanhada e está a fazer medicação... Não deve ser recomendado por nenhum terapeuta alternativo mudar medicação ou interromper medicação, porque isso pode ter consequências malignas, é óbvio. Mas também pode acontecer a pessoa dizer assim, não, eu estou a ser seguido na psiquiatria, eu estou a fazer medicação, mas eu quero complementar isto com uma terapia alternativa. Vou. Tudo bem. E é recomendado um chá, por exemplo, o chá de hipericão ou muitas outras substâncias que há. As substâncias ditas naturais também têm... componentes biologicamente ativos. São moléculas. Quando tu fazes um chá e bebes um chá, há moléculas que vão entrar na tua circulação e que vão ao teu cérebro e que se ligam aos receptores. Portanto, qualquer substância que tu bebas ou que tu comas ou que tu fumes vai ter um impacto no teu cérebro. Isto é um dos aspectos. E, portanto, pode ser positivo ou negativo no teu estado mental. E mais, também pode causar interações medicamentosas. Portanto, quando tu estás a tomar um determinado medicamento e bebes um determinado chá ou tomas um determinado suplemento, isso, por exemplo, pode entrar em competição com as zonas, digamos assim, com as moléculas do fígado que metabolizam os medicamentos, não é? Tu sabes que tu tomas um medicamento e depois o medicamento
Aliás,
é metabolizado.
Aliás, por exemplo, eu tomo a sertralina, portanto, certo. O antidepressivo,
bem sim.
com ômega 3.
Pronto,
porque
mas estás a ver.
O psiquiatra que me recomendou porque potencializa
Só que
a absorção,
aí,
não é?
Por exemplo, sabe-se que esse suplemento de ômega 3 não tem interação medicamentosa com a sertralina. Mas se tiveres, por exemplo, a tomar um chá de hipericão, já há uma alteração metabólica. Porque pode haver uma inibição ou uma indução, isto já são termos técnicos, das enzimas que vão metabolizar a sertralina. Para termos mais fáceis para as pessoas perceberem todas. Estás a tomar um medicamento. Tomas um medicamento e depois o teu fígado come o medicamento, digamos, degrada o medicamento aos bocadinhos e depois lança para a urina e tu eliminas os restos, não é verdade? Digamos que os bichinhos que comem a sertralina no fígado são as enzimas. Essas enzimas podem ser mais ativadas ou mais inibidas por outra coisa que tu tomes. Portanto, se tu Exato. Teres um chá ao barulho, tu podes estar a alterar a metabolização. Podes estar, inclusivamente, a aumentar o risco de teres uma toxicidade hepática, ou seja, teres uma hepatite tóxica, por exemplo.
Sim.
Bom, isto é um
ou
problema.
Podes, ou então, em português para leigos, cortar o efeito do medicamento.
Exatamente, ou amplificar esse efeito.
Que era o que eu fazia, o que poderia acontecer. Houve uma altura que eu experimentei o CBD.
Sim.
Também, certo? Quando começou a surgir, certo. Não, tens que experimentar, não sei. Tive que comprar ainda fora do país, certo. Não sei o quê. E eu experimentei, eu não estava a notar assim nada por aí além, e depois lá está, fui ler alguns estudos e dizia-se que não sabia ainda muito bem qual era a relação daquilo com a sertralina.
Pronto.
Por exemplo.
E já que falas de CBD, aproveito para então saltar para isto. Portanto, isto que eu acabei de dizer são conselhos genéricos sobre estas terapêuticas alternativas em que há a introdução de chás ou de
suplementos. Há outra coisa que é a dosagem.
A dosagem de quê?
O chá e o hipericão, as pessoas...
Não sabem o que é que estão a tomar, é impossível.
Pois não sabem, claro. Tu compras um coice de cápsulas de hipericão...
Mas o grave disso é que aquilo, é aquilo tudo é biologicamente ativo, percebes? Aquilo vai...
Sim, sim, sim.
Mesmo que tu não estejas a tomar medicamento nenhum, tu podes ter uma hepatite. Por causa de uma hepatite, como dizia a outra.
Uma hepatite.
Tu podes ter uma hepatite por causa do
filha
chá que
estás
a tomar.
Apanhaste que grande hepatite.
V. Mas nesse caso a hepatite V era viral, como tu sabes. E aqui pode ser uma hepatite tóxica. Bem, agora... Isto é um conselho genérico.
Sim.
Agora, conselhos mais particulares. Conselhos ou considerações mais particulares. Porque falaste do CBD e também já há bocado falaste dos psicadélicos. Por partes. O CBD, para que as pessoas saibam o que é. O CBD é uma sigla que designa canabidiol. O canabidiol é uma das mais de 100 moléculas ativas que tu encontras na cannabis. Portanto, na plantinha da cannabis, há muitas moléculas, mais de 100, que são biologicamente ativas. Uma delas é o CBD. Ora bem... Há estudos engraçados, por exemplo, com ratos, com ratinhos, em que tu, se dás... Eu não sei se já te contei alguma vez isto, não.
Não sei.
Sobre os ratos. Mas espero que não. Se não, vou-te contar agora e se isto for familiar, avisa. Quando se dá THC aos ratinhos, só THC, os ratinhos ficam muito desconfiados. Se se dá THC, que é tetrahidrocannabinol, se dá THC com canabidiol, ou seja, THC com CBD, os ratos ficam muito contentes. Estás a ver o género, não é? Ficam e apetece-lhes comer bolachinhas e apetece-lhes comer umas bolachas. Quando se dá só CBD aos ratinhos, não acontece nada. Portanto, aparentemente seria uma coisa inerte. Ou, de outra forma, pode-se deduzir mais ou menos que o CBD tem um efeito protetor relativamente ao THC, não é?
Exato.
Muda o seu efeito.
Isso, exato.
É por isso que quando, hoje em dia, na rua, o que está disponível mais em termos de cannabis, ganzas, haxixe, o que tu quiseres, é... Cannabis de alta potência, AX de alta potência. Porquê? Porque é óbvio que o mercado é um mercado que não é regulamentado, mas é um mercado que evolui. E tem evoluído no sentido de dar mais moca, que com certeza as pessoas vão comprar coisas para terem moca, portanto, quanto mais moca têm, melhor. Portanto, o que há, o que se nota, e aliás, isto há estudos feitos em Londres, em Amsterdão e em outros países da Europa, em que a droga de rua é cannabis cada vez mais potente, ou seja, tem cada vez mais THC
menos
versus CBD.
CBD.
Portanto, tu estás a perder o efeito protetor eventual que o CBD poderia ter, por um lado. Mas, então, claro que isto fez com que os cientistas fossem investigar o que é que o CBD fazia. E então o que é que se verifica? Há estudos, neste momento vários estudos a decorrer, em que se tenta tratar doenças psiquiátricas com CBD. Infelizmente, eu vou dar um dado um bocadinho que talvez seja uma desilusão, não há, por enquanto, nenhum estudo que mostre realmente uma eficácia muito significativa, ou seja, não há assim nada de muito promissor a dizer que o CBD tem grande eficácia a tratar qualquer tipo de doença psiquiátrica. Há alguns estudos a avaliar a eficácia do CBD isoladamente para o tratamento das perturbações da ansiedade, até agora não há nada de conclusivo, mas já agora ficas a saber, esses óleozinhos que se vendem nas lojas, as quantidades de CBD
são
que
isso
tem, são ridiculamente baixas, mas a léguas de qualquer dose que potencialmente tenha um efeito de tratamento. Agora não vão andar a enfrascar frasquinhos de CBD. Porquê? Não vale a pena. Não façam isso.
Shots de CBD.
Não façam isso. Porquê? Para já porque é potencialmente perigoso. E depois, porque realmente não há evidência. Ou seja, em princípio, não vão estar também a tratar a vossa.
Ou seja, é
problema.
Marketing.
É muito marketing, sim. É marketing, sobretudo.
Mas, e para as dores? Mas sabes que
isso é diferente. Que... Pronto. Mas aí estás já a
aí
é
com
outra
mais
coisa.
THC.
Aí estás a mostrar outra coisa, que é a cannabis medicinal. Porque
okay.
O CBD...
Não é
a
mesma coisa?
Não, porque o CBD é uma das moléculas da cannabis. Tu extrais o CBD okay, e okay. É só o CBD. Portanto, o que é que o CBD faz? Aparentemente, não faz grande coisa. É o que os estudos mostram. Pode ser que no futuro haja estudos que demonstrem realmente mais evidência. Para já, não há nenhuma evidência que nos diga assim, epá, realmente usem o CBD para tratar, porque vai resultar. Agora, não tem os malefícios que depois tem o THC. Quando tu falas em cannabis medicinal, já é diferente. É a utilização da planta no seu todo, com determinadas proporções de THC e de CBD, e essa tem evidência para determinados tipos de coisa. Por exemplo, para a dor crónica, a dor oncológica, para os cuidados paliativos, mas isso são indicações muito concretas. Portanto, mas não podemos é achar que pelo facto de haver indicações para a cannabis medicinal que isso se generaliza para a segurança da cannabis, porque de uma maneira geral a cannabis não é segura para uma utilização mais generalizada por todos os fatores que eu acabei de dizer, entre os quais, e aliás ainda bem que te perguntas isso, porque por exemplo... Neste momento é muito frequente pessoas a fumar cannabis. Isto é cada vez mais frequente, porquê?
É?
É.
É cada vez mais que era menos.
Não, é cada vez mais. Até porque há uma percepção social de segurança de que a cannabis é segura. e não é.
Porque já é legalizada,
porque
em
alguns
países. Porque
como há a cannabis medicinal, as pessoas, ah, se há medicinal, o resto também pode ser feito e tal. E não é verdade, porque há vários riscos. Além dos riscos na população jovem dos surtos psicóticos, entre outros, aumenta o risco de perturbações depressivas, aumenta o risco de perturbações ansiosas. Está também documentado que pessoas que tenham depressão ou ansiedade e que estejam a fazer o seu tratamento e que estejam a fumar cannabis, para usar o termo que tu usaste, corta o efeito do tratamento e tem menos efeito. Portanto, o tratamento é menos eficaz. Agora, estou a ser um bocado chato, estou a falar com farto.
Não,
mas queria ir aos psicadélicos.
Exato, era isso que eu sim.
Os psicadélicos são outro tipo de fármaco.
Diz que agora andam a fazer estudos relacionados com metanfetaminas e... Não é metanfetaminas,
não.
É o quê?
É assim. Os psicadélicos são um grupo muito vasto de substâncias.
LSD?
Exatamente, é o LSD é uma das substâncias que se inclui nos psicadélicos, a psilocibina, que é aquilo que há nos cogumelos mágicos, também é outro tipo de psicadélico.
Exato,
a própria ketamina, que é um anestésico, também é um psicadélico. Porque, em geral, os psicadélicos causam alguns estados dissociativos em que a pessoa sai um pouco de si e tem uma perspectiva diferente do mundo. Há algumas alterações da percepção, como sendo coisas alucinatórias, ou alterações da própria percepção, ver as cores de outra maneira, ouvir os barulhos de outra maneira, enfim. E também uma visão sobre si próprio, estados emocionais alterados. Isto para dizer o quê? Historicamente... Há povos em que os psicadélicos, a ayahuasca, por exemplo, já ouviste falar de certeza, há povos em que este tipo de substância é utilizada por xamãs, por líderes tribais, para obter estados
alterados de
consciência, e alguns até que são introduzidos nos rituais religiosos da tribo, daquele grupo religioso, enfim. Tudo bem, não vamos misturar rituais religiosos e experiências de consciência alterada com tratamentos medicamentosos, certo? Portanto, e por isso tem que ser muito bem visto. Porque, o que é que acontece? Há, neste momento, a decorrer muitos estudos e algumas publicações...
Com microdoses, não é?
Não. Microdoses, isso são coisas... Portanto, há várias coisas, é assim. Porque, para já, não é bom dizer assim, os psicadélicos em geral, porque se está a falar de muitas coisas diferentes.
Sim.
São diferentes tipos de fármacos que se incluem no grupo dos psicadélicos. E há estudos para o tratamento da depressão, para o tratamento da ansiedade, com estas moléculas, ou seja, o que é que acontece se eu der psilocibina numa determinada dose, tal. Há estudos promissores, realmente, de eficácia antidepressiva para estas moléculas, mas ainda não é suficiente para estar a dizer que vamos recomendar essa utilização, ok? Mas há estudos promissores e há publicações, por exemplo, um dos centros que está a fazer estudos sobre isso em Portugal é a Fundação Champalimau, em que são feitos estudos de grande qualidade.
E fazem estudos com pacientes, é isso?
Sim, estudos com pacientes com depressão e que são integrados em estudos de grande qualidade científica. Porém, e outros estudos, por exemplo, com a ketamina, há estudos em que é utilizada a ketamina em ambiente hospitalar, controlado, para o tratamento, por exemplo, da depressão resistente, em que foram feitos vários antidepressivos e não resultou, e utiliza-se a ketamina porque o mecanismo de ação é diferente, mexe noutro tipo de molécula, como sendo o glutamato, na neuroplasticidade, enfim, também em ambiente bem controlado e tudo muito bem medido. À boleia disto, portanto, isto está a acontecer, o conhecimento vai evoluir e temos, provavelmente, novas armas terapêuticas para o tratamento destas doenças. Mas à boleia disto, está a haver uma corrente mais mainstream de que os psicadélicos é que vão salvar esta coisa toda, e agora é psicadélicos para toda a gente, os antidepressivos são uma porcaria, os antipsicóticos também, vamos é dar psicadélicos a toda a gente. E depois outra corrente que também está a acontecer, que é, mais uma vez...
Isso é bom para os dealers.
Sim, provavelmente é, porque na verdade tu não consegues obter este tipo de substâncias nas doses recomendadas, etc, de outra forma.
Sim.
E depois... Há alguns grupos também que têm desenvolvido alguns tipos de psicoterapia apoiada por estes psicadélicos. Ou seja, a pessoa faz o psicadélico e a seguir faz uma sessão de psicoterapia. Também está a ser estudado. O que eu queria deixar claro é que ainda não há evidência científica de que isto...
Funciona.
De que isto funciona ou de que isto... Ou melhor, não é possível, por enquanto, avaliar os efeitos específicos que esta intervenção tem. Por exemplo, se tu fazes a psilocibina... que é a tal substância dos cogumelos, e faz a psicoterapia, aquela psicoterapia assistida por psilocibina, e fizeste a psicoterapia, e por outro lado estás a estudar a psilocibina para o tratamento da depressão, quem é que te diz que naquele momento não foi a própria psilocibina que teve os efeitos? Ou seja, porque é que foi aquela psicoterapia a seguir? Percebes? Não há dados ainda para avaliar o que é que foi o efeito de cada coisa. Por outro lado, há um bocado esta ideia de que tomar os psicadélicos faz com que as pessoas... entrem em contacto com partes de si próprios que estavam escondidas e ocultas e, portanto, coisas que não sabiam, ou estados emocionais novos, etc, etc. Ou coisas de que não se lembravam e de repente aparecem no seu pensamento. É importante perceber que estas substâncias também são psicoticogénicas, ou seja, faz parte das próprias substâncias produzir sintomas psicóticos, produzir alterações da percepção, produzir estados de dissociação. Portanto, até que ponto é que nós sabemos, a resposta é não sabemos por enquanto, o que é entrar em contacto com alguma coisa ou o que é o efeito da droga? Percebes? E porque tu tomaste a droga, estás a ter aquele efeito. Porque e é apenas
isso,
uma
isso é a experiência de cada um.
E ser apenas um. Sim, mas a experiência de cada um não tem validade científica.
É isso, não tem.
E repara, tu tomas aquilo e viste unicórnios voadores. Ah, é porque eu, numa vida passada, eu estava na terra dos unicórnios voadores. Não, tu ficaste foi marado porque tomaste a droga.
A tocar sim. Percebes?
Agora, claro que eu aqui estou a dar um exemplo um bocado absurdo. Mas noutros casos, por exemplo, sei lá, estados de grande emoção, sei lá, de memórias sobre um relacionamento amoroso, etc. E as pessoas depois tiram conclusões sobre aquilo. E se aquilo é apenas o efeito da própria substância em si e não é um estado emocional que tenha realmente derivado daquele acontecimento, sim, daquele relacionamento. Enfim, estou a pôr só em cima da mesa isto para se perceber que há estudos a decorrer, os psicadélicos vão estar no nosso futuro e vão estar... como arma terapêutica, provavelmente, está a ser estudada a psilocibina, a ketamina, etc., mas têm que ser utilizados de forma científica. É importante que não se dê uma roupagem científica a tudo o resto, porque está a ser feito isto, não sei se me faço entender.
Sim,
porque
sim.
Depois
há
a boleia disto.
É isso que estavas a dizer, o óleo, se a malta está a tomar CBD, já quer dizer que eu posso também fumar erva,
seja, eu acho
também
que,
CBD.
E eu acho que está a existir isto, e é um problema, porque vai haver evidência científica. E é importante saber o que é que tem evidência, que doses, de que forma é que é tomada, quantas vezes, etc. E não começar já a entrar numa prática em que vamos fazer psicoterapias assistidas por psicadélicos e mete um cogumelo e a seguir faz uma sessão de psicoterapia e depois um bocadinho de ketamina e faz uma sessão de psicoterapia, quando não há ainda neste momento muita evidência científica nesse sentido, pode tirar a credibilidade a uma arma terapêutica que podia ser utilizada. Isto já aconteceu no passado. A forma de utilizar determinadas armas terapêuticas de forma um pouco... irresponsável, não queria ser tão perentório, mas de forma um pouco descuidada, um pouco abusiva, sem ter em consideração
e
demasiado rápida, sem ter em conta realmente o estado da arte em termos de conhecimento científico, tira a credibilidade dessa arma terapêutica e depois leva-nos a caminhos que depois podem ser contraproducentes.
E levas o dobro do tempo porque depois tens que voltar
não,
a construir
e
tudo
não,
que...
E do ponto de vista da cultura, da cultura popular sobre a psiquiatria, é contraproducente porque é outra vez, olha, lá estão eles a fazer aquelas mesinhas, lá estão eles a dar drogas às pessoas, lá estão eles a fazer coisas perigosas, como aconteceu no passado, percebes? Por exemplo, uma coisa que aconteceu, isso aconteceu com um tipo de tratamento, que foi com a eletroconvulsivoterapia, os eletrochoques. O eletrochoque é um tratamento que ainda hoje em dia é muito eficaz para um determinado tipo de sintomas, é feito sob anestesia, etc, etc. Mas como no passado era feito de forma quase indiscriminada, sem anestesia, etc., ficou conotado com uma malícia da parte dos psiquiatras.
Foi parar aos filmes.
Foi parar todos os filmes, e eu temo que uma utilização pouco cuidada dos psicadélicos e daquilo que é a evidência científica que está a ser construída possa pôr isso em causa.
Só para terminar, uma coisa que tu já abordaste, mas que faz todo o sentido aqui, que é essa resistência das pessoas em não tomar medicação, mas depois lá está, vão tomar hipericão e chazinhos e não sei o quê, porque não tomam
Verdade.
Químicos.
Pronto, isso é uma coisa, como dizer, de forma simpática,
então...
estúpida. Explico porquê. Porque, mais uma vez que te digo, todas as substâncias que têm um efeito biologicamente ativo sobre nós são substâncias químicas. Portanto,
mas eu acho que a ideia
recusar
de que
um tratamento
é uma coisa fabricada. A plantinha vem da natureza.
Pois é.
E a sertralina vem num...
vem do laboratório. Só que a diferença é que a sertralina, tu sabes exatamente o que é que estás a tomar, quais são os efeitos daquela substância no teu cérebro, qual é a dose que estás a tomar... quais os efeitos secundários a longo prazo? Porque tu, para aprovares uma molécula, um medicamento, para ser aprovado e para entrar no mercado, tu não te passa pela cabeça. São décadas de investigação. São décadas de investigação, são anos de estudos pré-clínicos, estudos clínicos, em que se testa em animais, depois testa-se em pessoas, depois testa-se a sua eficácia, a sua tolerabilidade. Portanto, a segurança associada ao medicamento é enorme, comparativamente com qualquer produto que tu tomes, porque esses produtos vêm da natureza, mas os efeitos... Porquê é que o hipericão é utilizado para o tratamento da depressão? Porque o hipericão é um inibidor da recaptação da serotonina. O hipericão faz o que o Zoloft faz, ou o que a sertralina faz.
Sim.
Só que faz sem tu saberes exatamente qual é a dose que estás a tomar, por quanto tempo é que estás a tomar, qual é a biodisponibilidade daquilo, ou seja, qual é a curva no teu sangue. Sim. Enquanto tu, quando tomas a sertralina, sabes exatamente qual é a dose de sertralina que vai estar no teu sangue, que vai estar no teu cérebro naquele momento. Quando tomas o chá de hipericão, sabes lá tu, se não vai um bocadinho a mais, e se calhar até vais fazer uma hepatite tóxica. Não sabemos, portanto, essa resistência é absurda, sobretudo quando o argumento é porque eu não gosto de químicos, porque tudo é químico, e as pessoas têm que se capacitar de que os medicamentos são muito... Claro, as pessoas estão no seu direito de recusar. Agora, sobre outros argumentos. Argumentos igualmente absurdos, no meu ver, não é? Do tipo, sei lá, isto é uma cabala.
A indústria farmacêutica.
Ora bem, esse é outro argumento muito utilizado. As pessoas que tenham bem consciência...
Mas é um negócio.
De que já, mas tudo é um negócio.
Pois claro, é isso.
As pessoas todas têm a sua vida, quem nos está a ouvir, as pessoas têm o seu ordenado, do seu trabalho... E toda a gente tem o seu ordenado. E
isto é a mesma
setores.
Coisa que tu dizes a quem trabalha nos correios. Isto é uma cabala para obrigarem as pessoas
a trocar correspondência.
A trocar
si.
Correspondência.
Ou seja,
pá.
Todos os setores da sociedade potencialmente se tornam um negócio. Mas isso não quer dizer que o negócio seja um negócio sem ética. Claro que eu sei, há muitos relatos, até na literatura, de coisas pouco éticas que aconteceram na indústria farmacêutica há algumas décadas atrás.
Claro, devem acontecer ainda.
Acho que muito pouco provável, se queres ter. É? Acho que a indústria farmacêutica hoje em dia é de tal forma controlada que é pouco provável que haja coisas pouco éticas. Mas eu não estou aqui a defender a indústria farmacêutica. Na verdade, o que eu queria, aliás, defender era exatamente outra coisa. Era que as pessoas acham que a doença psiquiátrica foi inventada quase pela indústria farmacêutica. É como quem diz, fizeram o DSM-5 para inventar as doenças e agora os medicamentos são desenvolvidos para tratar aquelas doenças, portanto inventaram as doenças, agora inventaram os medicamentos para vender os medicamentos. Idiotice total, porque em qualquer tratado da medicina clássica, o Hipócrates, já ouviste falar do Hipócrates? Sim. Que é o pai da medicina, que é de há muitos séculos atrás, ou outros autores clássicos da psiquiatria, muito antes de existir a indústria farmacêutica, já descreviam tudo. Os quadros de depressão, os quadros de melancolia, as doenças bipolares, as psicoses, a ansiedade grave. Muito antes disso. Aliás, historicamente, há muita literatura histórica que mostra que os médicos e ainda não havia médicos sequer, e já as pessoas que tentavam tratar ou ajudar as pessoas usavam alcaloides do ópio, derivados das papoilas, álcool, para tratar os estados mentais, porque sofrimento psicológico e doença mental sempre existiu. Na realidade, a invenção dos fármacos psiquiátricos foi uma coisa muito positiva, eu não vejo nada de negativo. Claro que a evolução tem sido grande, os fármacos inicialmente tinham menos efeitos adversos e agora têm menos, claro, todos os fármacos continuam a ter efeitos adversos. Eu não quero estar aqui a defender os fármacos, mas só para perceber que realmente, no big picture, os fármacos trouxeram muito mais positivo do que negativo, sem qualquer margem para dúvida, basta conhecer um bocadinho da história da psiquiatria e da saúde mental para perceber isso. Agora, claro que a pessoa é livre de dizer, eu não quero, não é mesmo, não quero tomar o fármaco. Muito bem. Consciente, no entanto, de que o fármaco, em muitos casos, é o tratamento indicado e com evidência científica de que vai melhorar aquele estado. Muito bem. Recusa, com base em quê? Não gosto de químicos, quero ir beber hipericão. Então, meu amigo, vai beber químicos, porque o hipericão também é uma substância química.
Bem, acho que ficou esclarecido. Não vão beber hipericão, por favor, e não toquem sinos.
Não, eu acho que podem tocar.
Podem tocar sinos, mas se for num psiquiatra.
No meu consultório e no meu gabinete não há sinos, portanto aviso já que não vale a pena ir à procura de sinos no meu gabinete, não existe.
Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Falámos muito poucas perguntas, abordámos dois temas e muito pouco o primeiro. Temos ainda aqui muitos temas para conversa. Pronto, já vais. Vemos como
ficará para a quarta temporada.
Exato, ficará para esta temporada. Ou para
esta,
agora não
é só dizer.
Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast, deixem aqui o vosso like no YouTube, as vossas perguntas e venham a refilar com o doutor Gustavo, dizer sim, eu não estou para dar dinheiro às farmacêuticas nem tomar químicos, ou o contrário, se concordam. E muito obrigado por estarem desse lado. Até para a semana.
Obrigado também.